Está entrando no ar SC Entrevista. Esta semana, Santa Catarina recebeu a primeira reunião para discutir as diretrizes nacionais de investigação, processo e julgamento de casos de feminicídio. Conversamos com as organizadoras do encontro, a coordenadora estadual da Mulher, Célia Fernandes, a consultora de acesso à justiça da ONU Mulheres, Vânia Pazinato, e a analista de políticas sociais da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Governo Federal, Elisa Colares, que falaram sobre os êxitos e desafios do trabalho de implementação das diretrizes nacionais em Santa Catarina. Boa tarde, Célia, Vânia e Elisa. Primeiramente, eu gostaria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que foi discutido nessa reunião realizada hoje em Florianópolis. Podemos começar por você, Vânia.
Hoje nós fizemos aqui em Santa Catarina a primeira reunião de um grupo de trabalho que vai trabalhar com a implementação das diretrizes para investigar, processar e julgar mortes violentas de mulheres, né, que hoje contamos com uma lei que tipifica esses crimes como feminicídio. Então, hoje fizemos a primeira reunião com as instituições de segurança pública e do sistema de justiça criminal para apresentar o documento, para apresentar o projeto, né? E com isso damos início, então, a um processo de trabalho agora para a elaboração de documentos que serão implementados pelas instituições nos próximos meses.
E após essa reunião inicial realizada hoje, quais ações vocês planejam daqui para frente?
Essa é a primeira etapa aqui, mas na verdade a gente está trabalhando com 5 estados, né, no Brasil, além do Distrito Federal. E agora, nos próximos meses, nós vamos realizar novos encontros com este grupo, que tem representação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias e Polícia Militar, para trabalhar com cada uma dessas instituições, como é que nós podemos incorporar esse documento de diretrizes nacionais que foi elaborado nessa parceria com o governo federal e com outras instituições, para que a gente possa mudar procedimentos de investigação e de processo dessas mortes. Então, os próximos meses serão meses de encontro, de discussão do que já existe, do que as instituições aqui em Santa Catarina já realizam na investigação e no processo desses crimes, para que a gente possa incorporar essa perspectiva de gênero e trazer, então, para o processo a motivação que está por trás dessas mortes, mostrando que as mulheres morrem pelo fato de serem mulheres, né, e que o Estado ele é responsável por essas mortes e tem que combatê-las, então, combatendo a impunidade.
Bacana. E Célia, você pode falar um pouco sobre o papel da Coordenadoria Estadual da Mulher na articulação dessas reuniões aqui no Estado?
Nós somos o segundo Estado a organizar essa reunião de grupo, né? De grupo de trabalho, mas acredito que atingimos o objetivo e os passos adiante. A gente vai seguir as orientações também. Vamos também ter o apoio de uma consultoria para também continuar o trabalho. E nós também, nessa semana, dia 20 a dia 10 de dezembro, a gente tem os 16 dias de ativismo, a gente também vai ter algumas programações. Vamos lançar, estamos programando, organizando os dados do mapa da violência de Santa Catarina. A gente quer fazer isso de uma forma geral, que chegue a todo o Estado, usando as nossas SDRs, né? Fazendo através de videoconferência, dar esses dados para que as pessoas fiquem sabendo. E a gente sabe que a questão da violência é muito séria. E nosso Estado não foge disso.
E considerando esse contexto, quais são os nossos principais desafios para o combate ao feminicídio?
Pensando no cenário brasileiro, a gente tem alguns desafios. Um primeiro deles, que o feminicídio no Brasil vem após um amadurecimento muito grande das instituições com relação à violência doméstica e familiar. E isso foi um avanço impressionante para a política, para as instituições, fez com que as instituições tivessem que repensar a questão do machismo institucional e da violência de gênero que existe e permeia a nossa sociedade como um todo. E a gente tem, então, ainda, e como o maior desafio, com certeza, o feminicídio que acontece nessas relações de violência doméstica e familiar. Mas a gente também tem o desafio de agora conseguir ter um segundo olhar, um novo olhar, sobre os outros tipos de feminicídio que acontecem em outros contextos, em contexto da comunidade, do ambiente de trabalho, enfim, ou da sociedade como um todo, da violência específica com relação à mulher, por ela ser mulher, mas que não está dentro do contexto e do âmbito doméstico e familiar, dos âmbitos dos lares. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que se tem no Brasil, pensar o feminicídio para além do que a gente já conseguiu, de certa forma, amadurecer e avançar, que é a violência doméstica e familiar. E isso faz com que, inclusive, o feminicídio passe a ter que ser debatido dentro de instituições que antes não tinham essa preocupação ou esse foco, porque não eram, então, especializados em violência doméstica e familiar, que é o caso dos tribunais de júri, algumas delegacias, enfim. Então, é um desafio muito grande de repensar a violência de gênero para além do que está acostumado.
A gente sabe que tem vários desafios, né? E eu estava comentando que o estado de Santa Catarina, dos 295 municípios que nós temos, nós só não temos área rural, a mulher rural, só em 3 cidades. E nas demais cidades, todas temos área rural. E a mulher rural, a gente sabe disso, a gente sabe que a informação custa chegar lá na ponta. E quando eu digo que nós vamos fazer, vamos trabalhar essa questão de atingir o município lá na ponta, até porque é uma forma de atingir a mulher também rural, porque a gente fica aqui na capital, aqui nas cidades grandes, aí a mulher do campo, a mulher rural, como é que fica? Eu acho que as coisas acontecem no município, na cidade pequena, na cidade média, na cidade grande. Então, essa questão do feminicídio, acho que a gente deu o primeiro pontapé, primeiro passo, né? Então, acredito que temos muita coisa por fazer. E aí, com todas essas instituições que se comprometeram também, acredito que a gente vai poder fazer um bom trabalho.
Bom, quando começaram as discussões sobre a aprovação da lei do feminicídio, foi possível perceber muita resistência por parte da sociedade civil em aceitar a sanção de uma lei como essa. A que razões vocês atribuem essa resistência?
O projeto de lei que trouxe o feminicídio para o Código Penal surgiu da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito com relação à violência contra a mulher no Senado. Então, dali já se tiveram várias audiências em que foram ouvidas diversas partes envolvidas no processo, mas para além disso, enquanto o projeto de lei tramitava, a Secretaria de Política para as Mulheres também fez uma série de oitivas e oficinas com a sociedade civil, com acadêmicas, com o Ministério Público, com Defensoria e com Magistratura, para conseguir entender, então, de que maneira e por que incluir o feminicídio. As críticas possíveis são sempre as críticas que surgem quando se quer enfrentar a violência contra a mulher. A primeira delas, a gente apontaria, sem dúvida, a razão do próprio machismo, né, de não querer incluir, não querer visibilizar uma violência que existe, uma discriminação que existe, querer entender que não existe desigualdade de gêneros quando ela está posta e quando ela culmina na morte dessas mulheres, mas também outras críticas de que se vamos realmente pelo caminho da penalização desses agressores, se é esse o caminho de criminalizar. E diante de todo esse debate, então, o envolvimento que se teve foi: o que se quer é dar visibilidade para um fenômeno que está acontecendo. Não é um fenômeno novo, não é um fenômeno recente, mas é um fenômeno que a gente não consegue mapear da maneira como a gente gostaria, de conseguir entender exatamente das mortes violentas de mulheres que nós temos hoje, o que é realmente feminicídio. E também não era uma intenção de aumentar ainda mais penas. São crimes que já ocorriam como homicídios qualificados, então como homicídios qualificados continuarão sendo, só que com uma qualificadora agora específica que permite tanto dar visibilidade, como mapear onde eles acontecem, e também como uma resposta do Estado de que não existe mais a tolerância com relação a esse tipo de violência contra a mulher. Então, essa foi uma estratégia, essa é uma estratégia que o governo federal aposta, que é de dizer que o Estado sim dá visibilidade para esse fenômeno, porque ele é diferente de outras mortes, tanto de mulheres, mas também com relação à morte dos homens. O contexto e o cenário é diferente. Essa visibilidade, colocar isso no Código Penal, é um ato político do Estado de dizer que as mortes de mulheres não podem mais acontecer nem dentro dos lares, nem nas comunidades, nem na sociedade, e o Estado não vai ser mais tolerante a esse tipo de morte.
Bom, Elisa, Vânia e Célia, eu gostaria de agradecer a contribuição de vocês. Muito obrigada pela entrevista. O SC Entrevista vai ficando por aqui, com a apresentação e técnica de Camila Rames. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.
O SC Entrevista é mais um programa produzido pela equipe de rádio da Secretaria de Estado da Comunicação.